Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Nosso cantinho espiritualista, que está no ar desde o ano de 1999. Em agosto, nós completaremos 10 anos no ar, exceção do ano de 2003, que eu fiquei um ano sem fazer o programa, mas vai completar 10 anos então em agosto, quando no ano de 99 eu tive o convite da diretoria da rádio para vir fazer o programa Viagem Espiritual. Então estou aqui até hoje, e o programa, graças a Deus, sempre com grande audiência. Como sempre faço, abri o programa com uma canção. Vocês escutaram um trabalho que é do ano de 1979, para vocês terem uma ideia. É um artista chamado Malcolm McLaren. Esse cara, inclusive, foi um dos caras ali que iniciou o movimento punk na Inglaterra na época, e depois ele derivou para um trabalho de world music, misturando a parte de música tribal africana com música eletrônica. E aí, durante a década de 80 e 90, ele passou a fazer esse tipo de música e virou produtor de várias bandas também. Malcolm McLaren, o nome do CD Duke Rock, e essa música se chama Legba. É uma música muito bonita porque mistura uma percussão interessante junto com a parte eletrônica. E para o ano em que isso foi lançado, 1979, é um trabalho pioneiro, porque se eu colocasse aqui para vocês escutarem e dissesse que era um trabalho recente de world music ou de new age, muitos de vocês acreditariam. E, no entanto, já vão 30 anos que esse trabalho foi lançado. Bom, seguinte, eu vinha para cá no metrô lotado. Eu venho para cá no metrô na hora do rush. Eu saio de casa 15 para as 6, eu moro na Saúde, pego o metrô até a estação Ana Rosa, ali eu troco de trem e pego a linha verde para chegar aqui na estação da Consolação, na Avenida Paulista. Então, eu pego o metrô já lotado na estação da Saúde, solto na estação da Ana Rosa e pego o outro metrô lotado também aqui na direção da Paulista, por causa do horário do rush, é o horário que eu venho para cá. E um pouquinho antes de eu sair de casa, eu fiz uma pequena meditação. Hoje, desde que eu saí, que eu acordei, eu passei parte do dia trabalhando bastante, fazendo várias coisas em casa, escrevendo, montando aulas e preparando o material do meu próprio trabalho. E aí, quando foi no finzinho da tarde, 5 e pouca, eu fui fazer uma pequena meditação para me preparar, fazer a barba, tomar banho, vim aqui para a rádio. E nessa pequena meditação, eu cochilei por uns 10 minutos de olhos fechados. Às vezes isso acontece. Quando acontece, eu me deixo levar por alguns minutos. Depois, quando eu retorno para a vigília, tem sempre uma ideia, uma inspiração projetada do plano espiritual com alguma coisa para poder falar, seja num curso, numa palestra ou aqui no programa da rádio. E então me veio uma inspiração e eu vou segui-la. Eu comecei a sentir um sentimento muito especial. Depois que eu voltei para a vigília, rapidamente fiz a barba, tomei um banho, me vesti e saí de casa. Eu venho no metrô escutando música num aparelhinho que eu tenho aqui, com um headphone, né? Então vim ouvindo várias canções dentro do metrô lotado, eu em pé ali, né? Aquela coisa parece sardinha em lata, todo mundo imprensado, você nem segura ali no negocinho do metrô, porque você está escorado por outras pessoas. Por sorte, hoje, o vagão onde eu entrei estava cercado de moças, né? Eu imprensado, tinha moças de vários lados, eu imprensado de frente com uma. Falei, opa, hoje está um paraíso aqui dentro do metrô, está lotado, mas pelo menos está cheio de garota aqui em volta, em vez de uns caras suados, sarados, mas aquele monte de moças ali. Por falar nisso, só eu esqueci de falar para vocês, quem está hoje aqui comigo no programa é o nosso amigo Tomás, que hoje está substituindo o Evaldo. Hoje, olha, ele está morrendo de ciúme aqui, o Tomás, Evaldo, porque ele está aqui cheio de ironia, dizendo, hoje você faz comigo porque aquele cara não está aqui, tal de Evaldo. Bom, Tomás, meu grande amigo, está aqui também no programa, e eu vinha no metrô lotado, escutando música com aquelas moças em volta, e eu ficava rindo por dentro, pelo que eu estava sentindo, trazendo aqui para a rádio, para o programa, e o meio em volta, o metrô lotado, cheio de gente, né? Bom, eu vim aqui para a rádio, cheguei um pouquinho antes, separei as músicas do programa, escolhi um CD, e vou passar para vocês essa intuição que eu tive, e vou aproveitar, e vou passar também um texto que eu escrevi ontem. É como se fosse uma prece, gente. Eu chamei isso aí de viagem espiritual nas águas do eterno. É uma prece que eu fiz ontem, hoje eu passei a limpo, nem está corrigida ainda, que eu quero oferecer para vocês. Mas primeiro, deixa eu explicar a intuição que eu tive, porque está acoplado nisso que eu vou ler aqui para vocês. Bom, é comum nós vermos em gravuras de livros budistas a figura do Siddhartha Gautama, o Buda clássico, em 500 a.C., uma mão repousando no baixo ventre e a outra mão num gesto de bênção. Né, Tomás? É comum ver isso, como é comum nós vermos descrições bíblicas também de Jesus toda hora impondo a mão e curando doentes, né? E passando energia, como também há relatos do Krishna na Índia, também passando energia, energizando chakras das pessoas. Então é praxe entre grandes mestres a imposição de mãos como um gesto de passar uma luz, passar um amor, passar uma cura, passar uma energia. E isso é natural, porque nós usamos as mãos como forma de expressão. Inclusive sensitivos, médiuns, curadores, reikianos, passistas, ou seja, pessoas que trabalham passando energia com as mãos nas diversas tradições espirituais, usam as mãos porque é a forma mais fácil, mas não significa que necessariamente tem que usar sempre as mãos. A pessoa também pode passar energia à distância, com o pensamento, com o sentimento dela, pode projetar energia pelos chakras e projetando-a na direção da pessoa visada, né? Mas estando pertinho a gente acaba usando as mãos. O gesto do Buda de uma mão no baixo ventre em repouso e a outra mão aplicando energia é um gesto que é chamado pelos budistas de abaya. Abaya é uma palavra que, nesse contexto, significa destemor. Mas, como o budismo surgiu na Índia, e na Índia, isso por volta de 500 a.C., com o Buda, mas lá já havia todo o sistema religioso hindu, chamado por então de brahmanismo e posteriormente de hinduísmo, então a palavra abaya ela vem do sânscrito, no original, de dentro do contexto do hinduísmo, sendo que o budismo surgiu posteriormente e acabou, como usava lá o sânscrito também, acoplando algumas palavras do hinduísmo, porém com enfoque diferente, porque aí era o budismo e não mais o hinduísmo. E naturalmente que os monges budistas, depois ao espalhar as ideias do Buda por todo o Extremo Oriente, eles foram viajando pelos povos orientais e falando em sânscrito, bengali, pali e outros idiomas. Mas a palavra abaya é originária do sânscrito do hinduísmo clássico da Índia. E num contexto hinduísta clássico, essa palavra é acoplada com uma outra chamada Chaitanya. Chaitanya significa consciência. Então, se você fala assim, abaya Chaitanya, abaya é destemor, Chaitanya é consciência. Então, o que você está falando? O destemor da consciência, abaya Chaitanya. Quando se fala abaya, não é que se confunda destemor com imprudência ou coragem, como nós fazemos aqui na vida moderna. Alguém que senta ao volante de um carro, dirige bêbado, em alta velocidade, ou faz um pega de forma perigosa numa avenida de uma cidade, essa pessoa não é corajosa, ela é imprudente. A outra pessoa que sobe o alto de uma montanha, né, um alpinista, que escora o peso do seu corpo inteiro num pininho e arrisca uma encarnação inteira num pininho sustentado no alto de uma montanha, isto não é de temor, isso é colocar em perigo uma existência inteira. E daí por diante. Então, coragem, como nós entendemos aqui, muitas vezes é confundida com imprudência. Então não vamos confundir a imprudência de muitos que põem a própria vida em risco e a dos outros com coragem, porque a coragem mesmo tem que ter discernimento para poder educá-la e equilibrá-la. E até mesmo as pessoas mais corajosas têm algum tipo de medo, porque faz parte do ser humano. Inclusive o medo de ter medo, que também é um medo que todo corajoso tem. A palavra abaya significa destemor, mas não o destemor da coragem imprudente. É o destemor daquele que nada teme. Nada teme por quê? Porque está escorado na luz, está escorado no bem, está escorado na espiritualidade. Abaya, destemor, ou seja, está firme, está sólido, está tranquilo, inabalável, tranquilão em si mesmo, naquilo em que acredita, naquilo em que caminha, de onde tira sua força para poder fazer sua jornada humana e espiritual. Isso é abaya, o destemor de quem está bem consigo mesmo. E quem está bem consigo mesmo não tem como fazer um mal para os outros, Quem está feliz não tem como passar infelicidade para os outros, porque sua felicidade transborda. Quem está cheio de amor, esse amor transborda pelos olhos, pelo coração, pelo que sente, o que pensa, o que escreve, o que fala e como age. Esse amor transborda, é natural, faz parte, porque o amor só pode transmitir amor. O que pode fazer o amor se não amar? Então isso também é abaia. Consciência, destemor, amor, equilíbrio e luz. A pessoa nada teme, porque dentro dela existe paz, existe amor, existe tranquilidade. Isto é abaia. No contexto hindu clássico, se você fala abaia chaitanya, chaitanya sendo consciência e abaia sendo destemor, abaia chaitanya, destemor da consciência. Isso era aplicado com os discípulos hindus e os yogis que tinham o devido destemor de enfrentar o próprio ego por dentro. Ou seja, eles não lutavam contra um inimigo externo, e sim contra o orgulho por dentro, a arrogância, o egoísmo e todas as coisas ruins como medo, ignorância, irritabilidade, ódio, essas coisas que os seres humanos carregam dentro, eu não sei como. Então era o combate, o bom combate que Krishna ensinava para o Arjuna lá no Bhagavad Gita, dentro do contexto do Mahabharata, que é um dos grandes épicos da Índia também. Então era o grande combate, aquilo que o André Luiz chama nos livros espíritas, passados mediunicamente através do Chico Xavier, que ele chama de o vencedor é aquele que vence a si mesmo. Isto também é abaia chaitanya. Então, no contexto yoga clássico hindu, era o enfrentamento com o ego, o vencer a si mesmo, ou seja, abaia, destemor de enfrentar o próprio eu inferior, e chaitanya, consciência clara disso. O tempo passa, surge o budismo, e dentro do contexto budista, ficou só a palavra abaia, não usada junto mais com a palavra chaitanya, como no hinduísmo, no Vedanta, por exemplo, e ficou a palavra abaia, destemor. Então, quando o Buda repousa uma mão no ventre e a outra estendida num gesto de bênção para as pessoas, isso é um mudra, ou seja, uma expressão com as mãos, um gesto de expressão espiritual de alguma coisa interna com as mãos, como é muito usado no budismo em algumas meditações e também dentro do yoga clássico da Índia, né? Mudras, gestos feitos com as mãos e com os dedos, representando determinados elementos, estados de consciência e determinadas energias. Bom, esse gesto então de uma mão repousando no colo e a outra mão em bênção é chamado abaia, e isso é atribuído ao Buda, significa destemor. E aí você fala, mas destemor por quê? Muito simples, um cara como o Buda está cheio de luz, cheio de equilíbrio, cheio de amor, é pura compaixão viajando entre os homens. Quando ele estende as mãos e projeta a sua bênção com as mãos, com a mão e a outra repousando, ele está dizendo, esse amor irradia, isso é pura consciência, eu despertei e vocês também vão despertar, porque Buda, em sânscrito, vem da palavra budi, que significa iluminação. Então, quem alcança tal estado de budi, torna-se um Buda, que significa um iluminado, porque alcançou a iluminação. Também pode significar a palavra Buda, aquele que despertou, aquele que está consciente, né? Tá tranquilo com o despertar do seu coração, despertar da compaixão e da lucidez. Então, Buda não é o nome de um cara. Buda é um estado de consciência ao qual alguém chega pelo próprio mérito. E ao longo da história, muitos homens e mulheres alcançaram esse estado, mas permaneceram em silêncio, sem que o mundo soubesse de sua existência. E em silêncio continuam abraçando o mundo de outros planos atualmente. Mas, como o Siddhartha Gautama foi o primeiro a aparecer em público e a falar desse estado, todo mundo pensa que ele é o primeiro dos Budas, quando na verdade ele é um dos Budas, aquele que apareceu em público falando de que era possível alcançar tal estado de iluminação pelo próprio mérito. Nesse caso, então, o Buda, ao estender as mãos e esse gesto chamado abaia, significa que ele nada teme. Mas por que um Buda nada teme e está cheio de abaia, destemor? Porque ele está cheio de amor. E o amor não luta, o amor simplesmente transforma. Imagine a seguinte cena. Um espírito tenebroso, uma entidade feroz dessas, né, uma entidade trevosa, obsessora, do jeito que você quiser chamar, pula em cima do Buda. O que, que vai acontecer? O Buda não precisa se defender desse ataque, não precisa fazer um mantra, não precisa fazer uma prece, porque ele já é a própria. Simplesmente ele se vira e enche a entidade de amor. Ele não luta com o agressor, porque quando o agressor entrar no perímetro energético do Buda, o amor que está em torno vai transformá-lo. E esse obsessor desaba na frente. Não porque o Buda lutou, não porque o Buda fez algo. Simplesmente o amor transformou o coração daquela entidade. Por isso, quando um grande mestre como Buda, Jesus, né, Krishna e tantos outros se apresenta, as entidades trevosas se afastam naturalmente, né, porque não aguenta a propagação do amor que acaba transformando a tudo e a todos. Isto também é abaia. Ele nada teme, porque está cheio de amor. E o amor não luta, o amor não combate, o amor transforma. Então, esta palavra abaia representa isso, o destemor. Não que vem da coragem, mas que vem do amor. E o amor nada teme, porque o amor não luta, porque não vê concorrente em ninguém. É o amor, e o amor só pode amar. Então, alguém cheio de amor é alguém com abaia, alguém que não tem medo, porque o amor a tudo transforma, porque transformou a própria pessoa, e ela agora é um Buda, é um Cristo, é um Krishna. No nosso caso, nós não somos Budas ainda, nem Cristos, nem Krishnas. Nós somos apenas seres humanos, espíritos reencarnados na Terra para mais uma existência, precisando aprender um monte de coisa. Todos nós temos qualidades, defeitos, estamos tentando melhorar, eu e vocês e todo mundo. Mas eu posso dizer que aqueles de boa vontade, aqueles que estão tentando melhorar e crescer, já tem um pequeno Buda despertando em seus corações. Tem um pequeno Cristo ali dentro, tem um pequeno Krishna e qualquer outro mestre que a pessoa queira simbolizar, para isso que eu estou falando aqui. Tem um pequeno ser de luz, um pequeno mestre dentro do coração de cada um de nós, mas é preciso despertar. E esse despertar exige destemor, exige abaia, a coragem de vencer a si mesmo, a coragem de se entregar a um grande amor que vem lá no fundo do coração como uma luz que arrebata a pessoa, trazendo luz nos olhos, tornando o rosto dela um verdadeiro sol, fazendo com que cada poro da pele do corpo dela exale luz, irradie luz. Então tudo que é trevoso se afasta e, se tiver junto, acaba melhorando por repercussão, por tabela, naturalmente. Isto também é abaia. Por isso nós vemos Buda com a mão estendida, Jesus, Krishna, abaia. Eles estavam cheios de amor. E nós não somos eles, mas podemos já manifestar um grande amor em nossos pequenos corações. E se não der para ser o tempo inteiro, que seja por enquanto, por agora, nesse momento. Se você quiser erguer os pensamentos, abrir a consciência para uma consciência maior, para um sentimento maior, fecha os olhos um pouquinho, escuta a canção que eu vou colocar para vocês. Tá? É um CD do Terry Woodfield. Vamos fazer o seguinte, Tomás, eu não sei se vai dar tempo da gente passar. Você vai deixar tocando a primeira e na metade do tempo você diminui e encaixa a música 7, porque aí acaba dando tempo. Se atrasar o intervalo, deixa um pouquinho, tudo bem, a gente está aqui ao vivo mesmo, atrasando 5 minutos, pode deixar que a dona da rádio não vai mandar você embora, porque sou eu que estou falando para você fazer isto, e seu emprego está na minha mão. Você para de rir aí, senão amanhã mesmo vou no departamento pessoal e mando sua carta de demissão, seu pilantra. Para de rir aí, viu? Por isso que eu gosto de fazer o programa com o Evaldo. O Evaldo faz programa sério. Que nada, gente. O Tomás, grande amigo também aqui de tantos anos de programa. É um CD do Terry Woodfield chamado Turning Point. Essa música que está de fundo chama-se Guardian Angel. Guardian Angel significa o anjo guardião. É uma canção que fala de alguém que é o seu anjo da guarda, o seu protetor espiritual, um espírito invisível que guia você. E na sequência é uma canção chamada Into the Blue, Dentro do Azul. São canções lindas do Terry Woodfield, que é um flautista inglês, irmão do Michael Woodfield, o grande multi-instrumentista do rock progressivo que vários de vocês conhecem. Esse é o irmão dele, Terry Woodfield, flautista genial, e eu vou usar como trilha sonora de fundo enquanto eu leio esse texto que eu escrevi ontem. Esse texto, eu falo meu Senhor, me dirigindo ao todo que está em tudo. E cada um conceba isso da maneira que quiser. E que cada um de olhos fechados, se possível, com o coração aberto, pensa nisso, abaia. o destemor de quem vence a si mesmo. Um grande amor no coração que não há como explicar para ninguém. Ele vem, entra em você, transforma e não há o que falar, não há como palavras possam descrever isso. É esse amor que me trouxe a intuição de falar para vocês hoje de Abaia. A bênção que é dada com as mãos por Buda, por Cristo, por Krishna, e que nós também podemos entrar na carona deles, fazendo uma baia dentro de nós, no coração, em nossas mãos, curadores de várias áreas, na hora que estiverem projetando energia para os seus pacientes, pensem nessa palavra como um mantra, a baia dentro do coração, fluindo nas mãos, ou dentro do chakra da testa, a baia. E entra nessa sintonia do Buda, de Cristo, de Krishna, um grande amor, que é destemor, porque nada teme, porque tudo transforma, e é isso que eu quero passar para vocês num poema que eu fiz, chamado Viagem Espiritual nas Águas do Eterno, como se fosse uma prece, falando do Senhor da Vida, que vocês podem adaptar no contexto espiritual de vocês, da forma que quiserem, cada um com a sua liberdade de expressão. Aumenta um pouquinho, Tomás. E eu vou fazer o seguinte, talvez essa primeira mesmo dê, vamos deixar ela inteira, depois no segundo bloco eu passo a outra, tá? Só vai intercalando aí à medida que eu for falando, tá bom? Então, gente, vamos lá. Meu Senhor, que eu seja um riacho cristalino, que, descendo no lago, possa purificar e clarear suas águas. Que, primeiro, eu limpe meus pensamentos e meus sentimentos, para, em seguida, clarear outras águas. Meu Senhor, que eu jamais esqueça-me que minhas águas, na verdade, são suas. Então, abençoe minha jornada, para que o meu fluxo seja o seu. Meu Senhor, que haja uma cheia de amor, e eu possa tornar-me rio, para encontrá-lo no oceano da consciência cósmica. Riachos, rios e mares, são suas todas as águas, e que eu jamais esqueça-me disso. Meu Senhor, que eu seja um riacho cristalino, sempre correndo em seu coração cósmico, sempre em nome da luz. São suas todas as águas, e felizes são os que sabem disso, pois já dissolveram toda arrogância em si mesmos e estão prontos para, cheio do amor, torná-los rios e mares. Meu Senhor, minhas águas são suas, por isso, abençoe mais essa jornada e que assim seja. Ok, amigos, vocês escutaram aí essa bela canção do flautista inglês Terry Woodfield. É um CD chamado Turning Point. Essa é a primeira faixa do disco. Chama-se Guardian Angel, Anjo Guardião. Nós já estamos aí em cima da hora para o intervalo. Então nós vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. E na volta, Tomás, vamos separar o disco do Camel, a banda de rock progressivo inglesa, que está aí, e vamos voltar com uma música do Camel, que eu gosto muito, trabalho de guitarra bem bonito, logo depois da vinheta do intervalo, tá bom? Gente, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Logo após a vinheta do intervalo, nós tocamos aí essa bela canção da banda inglesa de rock progressivo, Camel. Esse disco se chama Snow Goose, é um disco clássico dessa banda, é do ano de 1975, época áurea do rock progressivo. E é a sexta faixa do disco, Snow Goose, Camel, uma música muito bonita, inspirada no estilo do guitarrista do Pink Floyd, o Dave Gilmour. Bom, inclusive o Evaldo deve estar escutando o programa agora em casa, ele está de folga, né, Tomás? E olha, Evaldo, eu queria te dizer que o Tomás está numa ironia aqui com você, rapaz, um ciúme, está destilando uma acidez aqui. Diz que eu só faço o programa com ele quando você está de folga. Ele está aqui com uma crise de ciúme, rapaz. Tomás, fica calmo, eu vou te emprestar esse disco do Camel para você copiar. Empresto para você o Terrio de Field. E aí você para de ficar ouvindo em casa Vitor e Léo, que eu sei que você está ouvindo, seu safado. É, viu, Evaldo? O Tomás está escutando o Vitor e Léo em casa. A mulher dele me ligou, pediu se eu podia mandar um passe para ele, porque ele está meio estranho. Antigamente ele ouvia Yes, Pink Floyd. Agora ele está ouvindo essas coisas, né? Bom, deixa para lá, né? Cada um com o seu karma, né? Ele está rindo ali, pessoal. Bom, seguinte. Há alguns anos eu contei aqui uma experiência, eu me lembro até que na época o Evaldo estava fazendo o programa, um relato de uma saída do corpo que eu tive. E eu estava hoje dando uma lida no livro que originou esse relato e eu quero contar esse relato para vocês novamente, porque essa experiência aconteceu no ano de 2001 e eu contei-a na época aqui e depois nunca mais eu falei sobre isso. Inclusive eu não escrevi o relato até hoje, porque é muito forte para mim escrever uma coisa dessa, até mesmo falar, né? Hoje, tantos anos depois, eu me emociono ainda quando eu lembro. Mas hoje, passados os anos, eu já consigo pelo menos me manter mais estável para contar isso, porque eu tenho que confessar para vocês, é muita areia para o meu caminhão, é muito amor, gente, para eu aguentar. O amor não é meu, o amor vem. O amor é enorme, é infinito, mas eu sou pequeno, sou finito, então quando passa um grande amor que vem, uma inspiração maior, meu coração derrete. E aí eu perco a fala, choro, rio também, depende do momento. Né? E isso só quem sente é que pode compreender o que eu estou falando. Não dá para explicar para outro em palavras, é só sentindo. Isso é um amor que não se explica. Só se sente. Então, eu quero narrar para vocês, ou melhor, tentar narrar isso. Esse livrinho se chama Orações do Cosmo, Reflexões sobre as Palavras de Jesus em Aramaico. É de autoria do pesquisador Neil Douglas Klotz, que é um pesquisador reconhecido internacionalmente, é tradutor do aramaico, gente, para o inglês. E esse livrinho, Orações do Cosmo, ele analisa o Pai Nosso e o Sermão da Montanha nas palavras originais em aramaico. E ao traduzir direto do aramaico, dá uma diferença enorme para as traduções que nós temos aí para o grego, para o inglês, nas bíblias que a gente compra aí nas livrarias. E nós sabemos que muitas traduções foram adulteradas, melhor, alteradas, né, ao longo dos séculos. Então ele traduziu direto do aramaico algumas das palavras de Jesus e fez uma tradução mística, uma interpretação, não como um teólogo que ele é, mas uma interpretação livre, espiritualista, muito bonita. E aí, eu, na época, estava lendo esse livro e eu tinha ido para Salvador fazer um curso lá. Eu estava hospedado no Hotel Vila Velha. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para os meus amigos de Salvador, as pessoas que escutam o programa aí pela internet ou pelo site do IPPB. Um grande abraço aí para todos vocês de Salvador, que é uma terra que eu gosto muito, onde eu tenho grandes amigos, pessoas que eu gosto muito, e só lamento que nós estejamos em estados diferentes, porque eu gostaria de estar mais perto de vocês para dar um abraço, vocês que são meus amigos aí de Salvador. E também quero mandar um grande abraço para o Luciano e a Renata, meus amigos da cidade de Vitória, que sempre escutam o programa lá no Espírito Santo. Um grande abraço para vocês e seus filhos também. É o seguinte, eu estava no Hotel Vila Velha, ali no Corredor da Vitória, na Avenida 7 de Setembro, 1971, perto do Campo Grande, em Salvador. Estava dando um curso lá e hospedado no Hotel Vila Velha. Eu tinha dado uma aula, tinha jantado no próprio hotel depois da aula, era por volta de meia-noite, eu estava com o estômago cheio, então não podia deitar. Então eu resolvi ler para esperar a digestão passar, meia-noite e pouco, então eu deitei, fiquei vendo um pouco de TV no quarto. E aí, por volta de uma hora da manhã, eu desliguei a TV e resolvi ler um pouco. Peguei esse livrinho, Orações do Cosmos, do Neil Douglas Scott, e comecei a ler. Eu botei dois travesseiros, né, para dar altura na cabeça para eu ler deitado, de barriga para cima, e comecei a ler. As luzes do quarto acesa, né, e eu estou lendo ali o Pai Nosso em aramaico. E a primeira frase em aramaico, ela diz assim, Abum de Bashmaia, que é a tradução Pai Nosso que está aí nos céus, em aramaico. Abum de Bashmaia. Eu então fechei o livro e comecei a pensar, peraí, essa expressão, Abum de Bashmaia, Pai Nosso que está aí no céu, né? Traduzido do aramaico para cá. Se já tem uma força na tradução, porque foi projetado pela voz de Jesus, Imagina na voz do próprio, no idioma original, em aramaico. E eu, como especialista em mantras, né, um pesquisador nessa área, e que conheço bem a parte do sânscrito, mas a parte do aramaico não, resolvi fazer um pequeno teste. Eu resolvi fechar os olhos e concentrar essa primeira frase do Pai Nosso em aramaico dentro do meu chakra da testa, o chakra frontal. Eu pensei, se no original, em aramaico, como é que deve ter sido a vibração disso na hora que Jesus projetou essas palavras, Abund Bashmaya, Pai Nosso que está aí no céu. Caramba, deve ter dado uma vibração, isso é um mantra no original. Eu vou me concentrar nisso. Então botei o livro de lado, as luzes estavam acesas, eu resolvi fazer um test drive. E de olhos fechados eu me concentrei mentalmente, né, sem mexer os lábios, dentro do chakra da testa. Abund Bashmaya, Abund Bashmaya, Abund Bashmaya. E mentalmente comecei a projetar luz branca dentro do meu chakra frontal, como se fosse um pequeno sol pulsante, com mentalmente ali dentro, Abund Bashmaya, como se houvesse um alto-falante mental dentro da luz na minha testa. E fiquei por alguns minutos de olhos fechados fazendo isso. Pessoal, eu apaguei fazendo isso. Perdi a consciência. Um pouquinho antes, eu senti o meu corpo ainda paralisado, aquela sensação clássica que muitas pessoas que fazem viagens fora do corpo sentem. Você sente o corpo paralisar, não consegue mexer nenhum músculo, não consegue abrir os olhos, e aí eu, acostumado com essa sensação, me entreguei, relaxei e apaguei, gente, ali espontaneamente com a palavra Abund Bashmaya dentro da minha mente. Passaram-se cerca de uns 25 minutos, eu desperto fora do corpo já, ou seja, eu não vi a saída do corpo acontecer, eu desperto uns 3 metros no ar, né, em diagonal em relação à cama onde o meu corpo estava deitado, eu projetado em espírito, né, uma entidade livre do corpo, temporariamente projetado no ar, olhei meu corpo deitado embaixo, o livrinho estava caído de lado, né, eu com o rosto um pouco virado, o corpo de barriga para cima, as luzes acesas, e eu olhei, como é que eu vou dizer, Tomás, aquele rapaz bonito deitado, tem que ter autoestima alta, que nada, gente, o corpo ali com a boca aberta, roncando, aquela coisa pesada, de ronco forte mesmo, o corpo ali deitado como se fosse um troço à parte, eu era o real, o espírito ali projetado. E aí, gente, eu na mente, ainda repetindo, Abund Bashmaya, o mantra foi dentro da minha consciência. De repente, eu me viro para a esquerda do quarto, para a parede que dava para a rua, e ali na parede começou a escurecer. E eu senti que alguma coisa trevosa iria entrar no quarto através daquela massa escura que estava se formando na parede do quarto. Ou seja, era um portal trevoso, um atalho, uma janela entre planos, conectada com um plano extrafísico baixo, pesado, umbral, um plano extrafísico carregado. Já por experiência, eu enchi minhas mãos de luz e fiquei esperando o que iria atravessar aquela massa escura para entrar no quarto. Eu falei, será um ataque extrafísico, uma coisa de assistência, ou seja, eu já estou acostumado com isso há tantos anos, desde os 15 anos, né? E aí eu, consciente, só esperando, gente, e eu sabia que havia também uma presença maior em outro plano que estava superintendendo tudo aquilo, eu não estava vendo, mas dentro de mim eu sentia. E aí, de repente, atravessou a parede, assim, como se pulasse de um outro plano, um espírito vestido com um manto escuro, um capuz escuro, gente, uma entidade assim que exalava uma coisa assim escura em volta, uma entidade trevosa. E aí eu esperei que ele se voltasse contra mim, eu já estava pronto para dar um passe nele e desfazer qualquer coisa esquisita, né? Como sensitivo, consciente, médium, bem responsável, a gente não luta, a gente pensa num amor grande e exterioriza para que haja o melhor para todo mundo, inclusive para aquela entidade trevosa. Quando de repente ele ajoelhou na minha frente e aí ele puxou o capuz para trás e o rosto dele estava todo deformado, gente, como se houvessem queimaduras no rosto, o rosto derretido, uma coisa horrível de se ver. E ele então olhou para mim, tocou os meus pés como quem toca os pés de um mestre, gente, e falou assim mentalmente para mim: me abençoa, me abençoa. E aí, gente, eu olhei e me veio uma compaixão por aquele espírito. E eu então estendi as mãos espirituais e dei um passe nele. E comecei a projetar a luz com o melhor que eu podia fazer. E aí ele olhava para mim e falou assim: não, 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 eu preciso que você me abençoe. E aí eu pensei comigo, falei, caramba, a energia que eu estou projetando não está adiantando. Pô, esse cara quer que eu abençoe ele, como é que eu vou abençoar, cara? Eu não sou um Buda, não sou Cristo, não sou Krishna. Eu só sou um ser humano tentando crescer. Sabe o que eu vou fazer? O máximo de luz que eu puder eu vou mandar para esse cara. Agora, como é que eu vou abençoar? Aí, novamente, enchi ele de luz, pessoal. Fiz o melhor que eu podia. E ele gritava como se a luz machucasse ele. O cara ficou tanto tempo nas trevas que a energia que eu passava, para ele, era como se machucasse. Ele estava cheio de crostas energéticas agarradas. Esse cara, ali eu senti que ele tinha sido um dos inquisidores da Idade Média, que tinha empurrado muita gente nas fogueiras, torturado um monte de gente, desencarnou e ficou numa condição terrível. E estava ali esse tempo todo desencarnado, e ali estava finalmente o momento de redenção dele, e eu estava sendo usado para projetar energia, porque ele é uma entidade densa. Espíritos superiores, para chegar numa entidade dessa, a energia deles é muito fina. Então eles passam para um médium, para um projetor astral, canalizar essa energia, porque o projetor ou o médium estão numa faixa vibracional encarnados também, e tem uma energia densa naturalmente, porque estão ligados a um corpo ainda. E aí, gente, ele gritava, me abençoa, ele não queria a energia que eu estava projetando. Aí, novamente, eu me questionei, falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse cara? Quanto mais luz eu projeto, mais dor ele sente. Como é que eu vou projetar algo? Caramba, ele quer que eu abençoe ele. Quem sou eu para abençoar o cara? Eu não, como é que eu posso ser mestre desse cara se eu não sou mestre nem de mim mesmo? Meu Deus, eu vou tentar de novo, encher ele de luz, vou tentar dosar essa luz e fazer o melhor que eu posso. E, novamente, eu tentei pela terceira vez, e ele gritava, a gente gritava, me perdoa. Me perdoa, me abençoa. Aí eu falei, como é que eu vou perdoar esse cara? Eu nem sei o que esse cara fez, né? Caramba, eu sei que ele foi um inquisidor, mas quem sou eu para julgar alguém? Pelo amor de Deus. Nessa hora, gente, eu me lembrei do mantra, Abum de Bashimaya. Aí o que, que eu fiz? Estendi minhas mãos e dentro da minha testa, com um sentimento grandão, eu pensei, Abum de Bashimaya. Abum de Bashimaya. Abum de Bashimaya. E lembrei de Jesus. Nesse momento, desceu um facho de luz, assim, violeta, por cima, violeta com roxo, por cima de mim, e aquela luz foi, arrebatou ele no ar. Naquele momento, eu me tornei veículo de uma consciência maior, que era puro sentimento, e que projetava aquele raio violeta por cima de mim, para poder passar para ele. E aí aquele amor todo passava e vazava em cima dele, gente. O cara foi arrebatado no ar, de repente abriu um portal de luz por cima, e ele foi passado por dentro desse portal, e eu percebi que ele estava vendo uma luz do lado de lá, e o que ele via eu não via. Mas eu juro para vocês que naquele instante eu sentia toda a vibração de Jesus, gente. Aquela coisa bacana, não sei se era ele do lado de lá que estava dando uma assistência, ou alguns... mestres espirituais, espíritos bacanas ligados ao trabalho dele, e passando aquilo, eu estava sendo o veículo para aquilo. E aí eu, emocionado ali sobre aquele amor, aquela coisa intensa, vi o cara passar para o lado de lá para receber luz, receber amor, carinho, sem julgamento do lado de lá. Não importa o que ele tinha feito no passado, importava era a redenção dele naquele momento. E eu ali presenciando tudo, sendo o veículo para aquilo acontecer, vocês imaginam a emoção que veio para mim. E aí ele sumiu no meio daquela luz, e eu caí para dentro do corpo, fui puxado para dentro do corpo, e abri os olhos instantaneamente dentro da minha testa. Abum de Bashimaya, Abum de Bashimaya, Abum de Bashimaya. E aí eu estou contando novamente essa história para vocês, que muito me emociona, porque eu sinto toda a energia do momento. Eu nunca escrevi esse relato, contei uma vez aqui na rádio e estou contando hoje novamente. Então eu quero encerrar o programa. Por favor, Tomás, Terry de Field, coloca a música 7, adianta ela um minutinho, por favor, e deixa de um minuto para frente, e nós vamos encerrar o programa com ela. Você fecha com a vinheta no final, por favor. Tá, gente? Adianta um minutinho, Tomás. Tá? Mais um pouquinho, até ele começar os toques de violão, tá? Pra pegar a parte que ele canta. Essa música se chama Into the Blue, Dentro do Azul, Terry Dufield, o CD Turning Point. E eu deixo vocês então com essa canção belíssima, logo após narrar novamente essa saída do corpo que eu tive, emocionante. E por um exemplo desse, pelo que eu tô contando, vocês veem o que uma experiência fora do corpo pode causar em alguém. E eu trabalho com isso de forma muito séria, muito responsável. E eu sei o quanto isso melhora alguém. Às vezes eu vejo alguém falar, estudar essas coisas para quê? Eu sou exemplo vivo de que isso melhora muito a pessoa. Eu não sou um mestre, eu sou só pessoa. mas como pessoa estou feliz da vida de conhecer um pouquinho dessas coisas. Eu sei que viver não é só comer, beber, dormir, copular e um dia morrer. Eu sei que não existe só o corpo físico. Eu sei que existem outros corpos, outros planos. Existe muita vida por aí e ninguém morre. E eu não tenho como provar isso para ninguém. Eu só tenho como narrar as coisas que o plano espiritual me mostra e que eu vejo e, portanto, repasso para que outros também melhorem. Meus amigos, fiquem com essa música aí. E, novamente, eu lhes falo, Abum de Baixmaia.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.